Renascença, a par com o mundo. Euronet Plus.
Uma vez mais, muito boa tarde. Tempo agora para o Visto de Bruxelas, o espaço em que olhamos para a Semana da União Europeia. Na edição de hoje, vamos ficar a conhecer os últimos pormenores sobre as negociações do Brexit, aquilo que se sabe sobre a morte da jornalista búlgara que mereceu uma forte reação por parte da Comissão Europeia e dar-lhe conta da aliança que foi lançada esta semana em Roma entre o ministro do interior italiano Matteo Salvini e a francesa Marine Le Pen. Começamos então pelo Brexit. As negociações entraram numa fase crucial. Bruxelas e Londres estão a trabalhar noite e dia para tentarem alcançar um acordo na próxima quarta-feira e, nesta altura, ainda não se sabe se vai ou não haver acordo. Há muitas incógnitas, mas o comissário Carlos Moedas acredita num acordo.
Eu acho que ainda não vimos bem e as pessoas talvez ainda não tenham percebido aquilo que pode acontecer se não houver acordo, ou seja, o que é que acontece depois de 29 de março, no dia a seguir, o que é que vai acontecer em termos da indústria aeronáutica, o que é que os aviões vão poder voar de um lado para o outro, as mercadorias vão passar a fronteira como, e tudo isso são situações que podem ser muito graves para a Europa e para o Reino Unido, graves para os dois lados. Portanto, tenho bastante esperança, mas quero ter alguma cautela nessa esperança, porque estas coisas podem a qualquer momento virar e não chegarmos a nenhuma conclusão, mas espero que não, e tenho confiança em Michel Barnier.
Em direto tenho o correspondente da Renascença em Bruxelas, Vasco Gandra. Vasco, parece que a ruptura que estava à vista o mês passado na Cimeira de Salzburgo está superada e as duas partes tentam, a todo custo, evitar o colapso.
Boa tarde. Sim, essa é a prioridade absoluta. Uma ruptura e tentar alcançar um acordo. Vamos ver como é que acaba esta negociação. É verdade que a Cimeira de Salzburgo demonstrou que havia um impasse e isso fez soar os alarmes de um não acordo, obrigando a que ambas as partes façam agora um esforço suplementar nas negociações. Ainda ontem, um porta-voz da Comissão explicava que há negociações técnicas intensas em curso para ver se é possível então alcançar um acordo na próxima semana na Cimeira de Bruxelas. Esse é o momento que é visto por todos como o momento da verdade.
O negociador de Bruxelas, Michel Barnier, disse esta semana que espera um acordo na quarta-feira, no Conselho Europeu de dia 17. Quais são, nesta altura, os principais problemas? A necessidade de garantir a livre circulação entre as Irlandas? Ou também, enfim, como se tem visto, construir uma declaração sobre qual vai ser a relação futura entre a União Europeia e Reino Unido.
Sim, essas são as duas grandes questões pendentes. Diplomatas e observadores dizem que 85% das questões estão neste momento fechadas. Falta resolver aquele que é seguramente o ponto mais complexo, que é a questão da fronteira entre as duas Irlandas. Os negociadores estão a trabalhar para encontrar uma solução que evite uma fronteira física entre as duas Irlandas, já que isso pode trazer problemas graves em termos de circulação de pessoas e de mercadorias. Este é um ponto muito complexo que está realmente a fazer arrastar as negociações. Para além disto, os 27 e o Reino Unido têm ainda que definir qual vai ser o âmbito da sua futura relação após o Brexit, como é que vai ser a relação, sobretudo em termos comerciais e de segurança.
Bem, uma coisa é certa, a Comissão continua a insistir numa saída com acordo. Isso é ponto assente.
Essa é a prioridade absoluta, já que um não acordo, uma ruptura entre o Reino Unido e a União Europeia, significa que pode ter consequências graves, imprevisíveis, quer para a economia, quer a nível das fronteiras, como ouvimos, aliás, o comissário Carlos Moedas explicar há pouco.
Muito bem, esta semana a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, esteve em Lisboa, reuniu-se com o primeiro-ministro, com o ministro da Defesa e também com o dos Negócios Estrangeiros. Mogherini elogiou Portugal no acolhimento aos refugiados e anunciou que na próxima segunda-feira os ministros dos Negócios Estrangeiros da União vão discutir a situação da Venezuela.
Temos já na segunda-feira um Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros e eu vou apresentar algumas ideias sobre como a União Europeia e os Estados-membros podem ajudar a reabrir o caminho para um diálogo político no país. Temos todos as mesmas preocupações e temos todos um sentido de urgência de tentar reabrir essa perspectiva política para o país. E vamos fazer o melhor uso possível do conhecimento que Portugal tem da Venezuela, até por causa da comunidade portuguesa e de luso-descendentes que vive no país.
A este visto de Bruxelas junta-se agora também Francisco Sárcio de Cabral, aqui em estúdio. Francisco, boa tarde. Que ideias podem ser estas que Federica Mogherini vai apresentar na segunda-feira? A chefe da diplomacia da União Europeia quer reabrir o caminho para o diálogo político na Venezuela, mas, enfim, face ao exposto, o que é que a Europa pode fazer mais?
Muito pouco, porque, por duas razões, porque se aplica sanções económicas, quem sofre não é Maduro e os seus apoiantes, mas é o povo venezuelano, que já está numa situação desesperada, não é? Que é terrível, não é? De pobreza. Por outro lado, como é que ela pode estimular o diálogo entre Maduro, que não está nada disposto a diálogo, e uma oposição que infelizmente está dividida e que até agora não se mostrou capaz de se unir?
A situação política na Venezuela teve desenvolvimentos esta semana, nomeadamente a morte do autarca, enfim, que estava detido na sede dos serviços secretos e que depois aparentemente se terá suicidado. Essa degradação até ao nível político, este homem tinha, enfim, algum tipo de imunidade, algum tipo de proteção, mas isso parece já não contar nada, não é?
Pois, não, a Venezuela já não é, já há muito, não é, já há vários anos, que não é um Estado de Direito e, portanto, Maduro é, na prática, uma ditadura apoiada em alguns setores militares.
Viramos novamente a página e regressamos à Europa, mais concretamente a Roma. Esta semana, o ministro do Interior de Itália, líder da Liga, Matteo Salvini, e a dirigente da Frente Nacional, Marine Le Pen, lançaram juntos em Roma a campanha eleitoral para as eleições europeias de 23 de maio. Os líderes da extrema-direita italiana e francesa pediram uma revolução nas eleições europeias para fazer emergir uma frente da liberdade de partidos soberanistas. O comissário Carlos Moedas diz que é urgente uma pedagogia do projeto europeu e da importância que a Europa tem na vida das pessoas.
E esse é o grande desafio, é que os temas não podem ser, no fundo, tomados por essa extrema-direita e por essa extrema-esquerda que detesta o projeto europeu, para falar apenas dos temas que eles querem. Nós temos que falar dos temas que são importantes para a Europa. Repare, esses extremistas e nacionalistas, de um lado e do outro, eles não falam nestes temas, não falam no digital, não falam na tecnologia, não falam na inovação. Porquê? Porque eles não têm projeto. E nós deixamos, de certa forma, ir atrás para falar dos temas que são aqueles temas que eles querem falar e que querem, no fundo, transformar a mensagem para as pessoas terem medo. Ou seja, porque é que os populistas falam de imigração e de refugiados? Porque querem e sabem que podem utilizar esse tema para criar o medo. E nós não temos sido capazes de combater esse discurso de medo.
O comissário Carlos Moedas a dizer que é preciso dizer às pessoas qual o papel da Europa na sua vida, mas a verdade é que os extremistas vão ganhando terreno. Matteo Salvini e Le Pen dizem que são os salvadores da Europa e até felicitaram Jair Bolsonaro pela vitória no Brasil. Francisco, são dois partidos que há vários anos vão ganhando terreno. Nas próximas eleições de maio, podem ter ainda mais lugares no Parlamento Europeu.
Esse é o projeto deles. Eles, aliás, acham que se tiverem uma maioria no Parlamento Europeu, o que eu duvido que seja possível, oxalá não tenham, mas mesmo que a tivessem, não mudavam as regras todas da União Europeia, porque há que contar com o Conselho Europeu, nomeadamente. O Parlamento Europeu não tem o poder absoluto. Mas, de facto, isto faz parte de do movimento de extrema-direita eurocético na Europa, mas que também se manifestou no Trump, que se manifestou no Bolsonaro, fora da Europa. No fundo, é uma reação à democracia liberal. Há mesmo um dos países da Europa, que é a Hungria, onde o primeiro-ministro se gaba de ter uma democracia iliberal, ou seja, não liberal, E, portanto, é preciso lutar contra essa visão muito negativa, na minha opinião.
Bom, e esta semana foi ainda notícia a morte de uma jornalista búlgara, Vitória Marinova. Trabalhava numa televisão local e tinha recentemente denunciado alegados casos de uso fraudulento de fundos comunitários na Bulgária. As autoridades búlgaras prenderam-na na Alemanha, o suspeito do assassinato, mas continuam a excluir a hipótese de Vitória Marinova ter sido morta por causa da sua profissão. O que é certo é que é a terceira jornalista assassinada na Europa e mereceu de imediato uma reação da Comissão Europeia, Vasco Gandra.
Sim, logo na segunda-feira, uma posição firme de Bruxelas, voz da pediu para as autoridades búlgaras investigarem de forma rápida e completa o assassinato de Vitória Marinova. O registro do porta-voz da comissão não é possível ouvir neste momento. Entretanto, sabe-se que foi detido um suspeito, mas os contornos deste caso ainda não estão completamente esclarecidos. Certo é que, no espaço de um ano, foram assassinados 3 jornalistas na Europa e que tinham em comum estarem a trabalhar em casos de corrupção nos respectivos países.
Muito bem, aqui fica o contacto em direto com Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas. Francisco, muito rapidamente, este caso não está ainda bem contado.
Não está bem contado e, como disse o Vasco Gandra e o Celso também, é o terceiro num ano na União Europeia, em países da União Europeia, e mostra, enfim, uma certa debilidade do sistema político na Bulgária. A Bulgária tem sido pouco falada, mas a verdade é que a Bulgária tem níveis de corrupção muito altos e, enfim, não dá garantias de que não venha também a enfileirar pelo mesmo caminho do Salvini e da Le Pen.
Bom, e na semana em que o Parlamento Europeu recebeu o vocalista dos U2, Bonovox reuniu-se com vários responsáveis da União Europeia e defendeu mais uma vez os princípios europeus, terminamos este Visto de Bruxelas com música, com a voz de Amália.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Está em marcha a criação de um cancioneiro da União Europeia e esta música, Foi Deus, música de Alberto Janes e letra de Amália Rodrigues, é até agora a canção mais votada para integrar o cancioneiro. A votação está ainda a decorrer online até 28 de outubro em www.eu-songbook.org. Lá pode escolher quais as 6 canções portuguesas que devem integrar o cancioneiro da União Europeia. Há 6 categorias. Até agora, a música de Amália, Foi Deus, lidera a categoria Fé, com 45%. A votação, recordo, é até dia 28. É tudo. O Visto de Bruxelas volta de hoje a 8. Até lá.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.